está no ar mais uma guerra traduzida na Rádio Observador. Vamos, nos próximos minutos, analisar a imprensa ucraniana de hoje, quinta-feira, 22 de setembro. Contamos com o jornalista Miguel Cordeiro, num programa que é feito em colaboração com a Tânia Olinik, natural da Ucrânia. Começamos, Miguel, com os protestos na Rússia que hoje estão em destaque na imprensa ucraniana.
Claro, essa contestação à mobilização anunciada por Putin merece destaque na imprensa da Ucrânia. Os protestos são exemplo disso mesmo, dessa contestação. Vemos hoje vários artigos sobre as manifestações que aconteceram durante o dia de ontem. Por exemplo, um artigo no TSN, um portal de notícias ucraniano: Putin está nas trincheiras. Uma manifestação em massa contra a mobilização e a guerra aconteceu em Moscovo. Neste artigo lê-se: os moradores de Moscovo compareceram em massa para uma manifestação contra a mobilização parcial na Federação Russa que foi anunciada por Putin. Depois do ditador ter anunciado a mobilização parcial, os protestos eclodiram em toda a Federação Russa, o que escreve aqui o TSN. Os manifestantes tentaram criar uma corrente, as forças de segurança retiraram os civis.
E como referes, Miguel, a imprensa da Ucrânia destaca também essa reação das autoridades russas perante estes manifestantes.
Sim, a Pravda Ucraniana tem em título: pessoas são espancadas no asfalto em São Petersburgo. Forças de segurança dispersaram brutalmente protestos contra a mobilização. Neste artigo há vídeos dos protestos em que se vê essa repressão policial. Essas imagens estão também espelhadas, claro, também na nossa imprensa, na imprensa portuguesa, e fazem manchete hoje na imprensa ucraniana. As detenções de participantes em protestos começaram, as forças de segurança limpam a multidão, esta é a expressão utilizada aqui pela Pravda Ucraniana, as pessoas são espancadas no asfalto, os sapatos são retirados, os manifestantes são detidos. Há depois esses vídeos, neste artigo, esses vídeos com as pessoas a serem detidas, um grande corpo policial junto a estas manifestações e com dezenas de pessoas a serem detidas durante o dia de ontem.
Há ainda referência a um protesto de mães russas.
Sim, neste caso o TSN olha para um protesto em específico. O título do artigo é: afinal, o que estamos a fazer na Ucrânia? Mães russas em protesto. Neste artigo está um vídeo de um jornalista ou alguém que se identifica como jornalista, neste caso de imprensa estatal, que confronta mães em protesto nas ruas russas. Um homem de colete verde com inscrição imprensa está a tentar convencer as mulheres a enviar os filhos para a guerra, lê-se neste artigo do TSN. No vídeo surge a seguinte conversa. Diz o jornalista: não estamos em guerra com a Ucrânia. Responde uma das mães: então o que estamos a fazer lá, afinal? A resposta: nós protegemos o nosso povo em território da Ucrânia. E esta mãe responde: quem? Quem é que vocês estão a proteger? A resposta: residentes russos. A mãe acaba por concluir: eles não precisam da nossa proteção. Eles não me vão proteger mais tarde, quando eu for velho, quando estiver sozinho, essas pessoas não me vêm proteger em território russo. Eles, os meus filhos não vão sequer proteger ninguém nesse território. Diz depois esse jornalista, para concluir: todo o bloco da NATO está junto à nossa fronteira. Isso não a incomoda? E a resposta é: não. Porque é que isso me deveria preocupar? Uhum.
Para além das manifestações, hoje a imprensa ucraniana volta a dar destaque à fuga que se vai registando na Rússia.
Muitos artigos sobre isto na imprensa da Ucrânia também. Engarrafamentos estão a formar-se na fronteira com a Finlândia, Geórgia, Mongólia, é o que escreve o TSN. Depois do presidente russo ter anunciado a mobilização parcial, os russos começaram a fugir do país. Há relatos dessa mobilização na imprensa independente russa e, claro, muitos relatos na imprensa da Ucrânia fazem espelho disso mesmo. Ainda não há planos para fechar as fronteiras, mas a situação pode mudar, escreve aqui também o TSN. A decisão de fechar as fronteiras pode ser tomada se houver uma fuga em massa. É relatado que a situação depende da avaliação do Ministério da Defesa da Federação Russa, bem como do próprio líder Vladimir Putin, mas essa decisão, informa aqui o TSN, só vai ser tomada depois da realização dos referendos nas regiões ucranianas.
Há outra notícia a marcar a atualidade que é que diz respeito à troca de prisioneiros, 200 pessoas para a Ucrânia, Medvedchuk, e 55 russos para a Rússia.
Sim, 215 ucranianos foram libertados pela Rússia, seguem para a Ucrânia. Em troca, a Ucrânia liberta 55 russos e envia para a Rússia Medvedchuk. Eu recordo que Medvedchuk é um político ucraniano que é pró-Rússia. Nós falámos muito dele nos primeiros episódios da Guerra Traduzida. É um aliado de Putin. Estava detido na Ucrânia desde uma fase inicial da guerra. Ele era deputado, foi presidente de uma organização política pró-russa na Ucrânia, chamava-se Escolha Ucraniana. Foi líder dessa organização de 2018 a 2022. Essa organização, claro, depois foi proibida. Ele é um oponente da adesão da Ucrânia à União Europeia. é um oponente sequer da independência da Ucrânia. Ele, claro, defende a invasão russa, estava detido, agora finalmente conseguiu entrar nesta troca. Ele já tinha pedido várias vezes para ser trocado, já tinha enviado vídeos para Vladimir Putin, vídeos para Zelensky, a pedir para ser encaminhado para a Rússia. Isso acontece no dia de hoje. A troca de prisioneiros aconteceu, isto já foi confirmado pelo próprio Vladimir Zelensky. Foram libertados 215 ucranianos, entre os quais 124 oficiais. Há também cerca de uma centena de combatentes do batalhão da Azov entre estes ucranianos libertados. Isto é resultado de um acordo entre o presidente da Ucrânia e o presidente da Turquia, Erdogan. Isto já tinha sido também anunciado por Erdogan esta semana. Cinco comandantes ucranianos estão ainda na Turquia sob as garantias pessoais de proteção e segurança de Erdogan.
E fechamos com os primeiros fundos do Banco Mundial que chegaram à Ucrânia.
30 milhões de dólares. A Corporação Financeira Internacional, que faz parte da estrutura do Banco Mundial, destinou 30 milhões de dólares para investimentos na Ucrânia e na Moldávia. Isto foi comunicado pelo Ministro da Economia da Ucrânia. A agência explica que os fundos vão ser canalizados para tecnologias de rápido crescimento, bem como para empresas orientadas para a exportação que operem principalmente na Ucrânia e na Moldávia.
Termina assim mais uma revista de imprensa à Ucrânia, num trabalho que conta com a colaboração da Tânia Olinik.